São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021, dia do obstetra e dia do humorista.
Essa edição 13.555 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
O sol continua predominando, massa de ar seco também atuando sobre a região sudeste e o tempo segue firme nesta segunda-feira. Temperatura continua em elevação, agora 29 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e seção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, suco de laranja natural, meio litro, apenas R$3.
Conselho Regional de Enfermagem recebe denúncias sobre aplicação irregular de vacina.
Palmadas prejudica o desenvolvimento cerebral das crianças.
Auxílio do INSS sem perícia deve atender 600 mil pessoas para zerar a fila.
Código de Trânsito tem 57 mudanças a partir da segunda-feira, dia 12.
Começou hoje a vacinação para profissionais da educação.
Bandidos praticam vandalismo e furto na paróquia do Senhor Bom Jesus.
Paulistão, hoje tem São Paulo e Bragantino.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Infelizmente, bandidos nesta madrugada adentraram na paróquia do Senhor Bom Jesus. Quebraram o cadeado, arrebentaram o cadeado da porta lateral, adentraram na paróquia, arrebentaram a porta do escritório, bagunçaram todo aquele setor e tem aquele cofre na entrada que recebe doações. Eles acabaram levando aquele cofre de doações que fica na entrada da paróquia do Senhor Bom Jesus. A Guarda Municipal foi acionada, a Polícia Militar também, por volta de 1h30 desta madrugada. Neste momento, a Polícia Científica está no local, fazendo investigação, querendo aproveitar talvez imagens de câmeras, de vizinhos, né, de comércio, aí no centro da nossa cidade, para identificar esses bandidos. Nem a igreja eles estão respeitando mais. Nem a igreja. Tenho certeza que a polícia vai realizar um excelente trabalho de investigação e colocar esses bandidos na cadeia. Dias atrás nós falamos que, semana passada, adentraram na sede do Lions Club, entraram na sede do Rotary Club, entraram na sede da APAI, agora na paróquia do Senhor Bom Jesus. Fizeram lá uma bagunça, vandalismo, toda na secretaria e no escritório, e levar aquele cofre que recebe doações, que fica ali na entrada da paróquia do Senhor Bom Jesus.
O pai do menino de 3 anos que caiu do 10º andar de um prédio no sábado na rua Eugênio de Freitas, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, disse que a tela de proteção da janela do apartamento estava rompida. Ele disse isso em depoimento à polícia. O responsável afirmou que a criança entrou em um quarto desativado onde guardavam objetos. Ele teria subido em uma cadeira que estava embaixo da janela e caído pela rede de proteção. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, os policiais observaram que a rede estava rompida de um dos lados, aparentemente se desfazendo. O porteiro do edifício afirmou à polícia que ouviu o barulho e encontrou a criança sob um arbusto. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 11h30 e encaminhou o menino, que sofreu traumatismo craniano, ao pronto-socorro infantil do Mandaqui. Ele chegou ao hospital sem vida. Foi solicitado perícia para o local e os celulares dos pais foram apreendidos.
Neste final de semana, infelizmente, a cidade de Monte Alto registrou mais 2 mortes pela Covid. Agora, Monte Alto já soma 91 óbitos de pessoas com Covid na nossa cidade. Infelizmente, não é brincadeira. Nós falamos pela manhã, vamos repetir. Falta educação. Falta conscientização por parte de muitas pessoas. A Cachoeira do Alvorada estava super lotada. Uma jovem sofreu um acidente ontem. SAMU foi acionado desde as 9h da manhã para resgatar aí essa moça, essa jovem da Cachoeira. O serviço terminou por volta das 12h30. Turistas de toda a nossa região visitando Monte Alto nessa situação. Precisamos fazer um trabalho junto com o proprietário daquela área lá, proibir estacionamento de veículos, começar a punir, multar, guinchar os veículos que estacionam lá naquele, próximo daquele local, para as pessoas visitarem a cachoeira. Além disso, o mirante também, que fica na divisa de Monte Alto e Taquaritinga. Ontem, com centenas e centenas de jovens, inclusive com fotos no Facebook. É lamentável, todos sem máscaras. É lamentável, quando a cidade praticamente quase todo dia registra uma morte por Covid, não está tendo conscientização e esses jovens não estão respeitando. Agora, precisa acelerar, sim, a fiscalização e ter punição.
A Secretaria da Receita Federal informou hoje que foi alterado o prazo final de entrega da Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2021, referente ao ano calendário 2020, do dia 30 de abril para o dia 31 de maio de 2021. A mudança foi implementada por meio da Instrução Normativa 2020, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
Bom, estou pedindo notícias sobre o ex-prefeito João Paulo Rodrigues. Nós recebemos notícia que ele está se recuperando muito bem, mas continua na UTI ainda. Até daqui a pouco nós vamos conversar com a doutora Amara para receber mais informações. A companheira do João Paulo, a Luciana Alexandre, continua na UTI também, está estável, mas quantos os dois e outros que nós estamos aí, nós estamos com 16 pacientes de Monte Alto na UTI, precisando de oração. Além do carinho, da dedicação, da linha de frente da medicina, dos nossos médicos, nossos enfermeiros, precisamos orar para que todos possam se recuperar.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.361 da Mega Sena, realizado na noite do sábado no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados: 14, 21, 22, 29, 35 e 46. 61 apostas acertaram a quina, cada uma vai receber R$ 42.932. A quadra teve 3.782 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 989. O próximo concurso será na quarta-feira com um prêmio estimado de 33 milhões.
Se combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. concursava em água, é claro.
Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Lava roupas Dixan, sachê 1,7 kg, R$ 9,98. Veja perfumado 1 litro, leve mais, pague menos. Do Sabigan 4,98. Amaciante concentrado Fogo 1 litro, 11,90. Desconto de 15% no aplicativo Sabenhago. Lava roupas Omo, refil econômico 900 ml, 10,90. No cartão Sabenhago 9,90. Sabão em pedra assim, com 5 unidades do Sabigan 6,98.
Tá combinado, receita de economia no Sabenhago.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas desta segunda-feira. Leite Longa Vida Líder, 1 litro com cartão amarelinha, pague apenas R$2,95. Desodorante aerosol Rexona 90 gramas, R$8,99. Detergente líquido IP, 500 ml, PEC com 6 unidades, R$8,94. Nesta embalagem, a unidade sai por R$1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos. Começou hoje a vacinação para os profissionais da educação com 47 anos ou mais. Logo mais às 11 horas e 30 minutos, nós vamos conversar novamente com a diretora de saúde, Valéria de Grande, a diretora da Vigilância, a Priscila Tressino, para orientar nossos munícipes. Porque amanhã começa a vacinação para as pessoas com 67 anos. Só que agora é online, através do link do Facebook da Prefeitura. Nós sabemos que algumas pessoas vão ter dificuldade. Porque a pessoa que encontrar dificuldade para entrar no link, né? Internet, muitas pessoas têm dificuldade. Procura a Secretaria da Saúde. Vai lá que eles acabam colaborando e fazendo para você também aquele cadastro através da online. Mas tudo isso, as duas diretoras logo mais estarão orientando os nossos munícipes.
Auxílio emergencial. O governo federal liberou auxílio emergencial 2021 para mais 236 mil famílias. Os nomes podem ser consultados no site www.cidadania.gov.br/auxílio. Dentro desses novos elegíveis, os nascidos entre janeiro e maio receberão a primeira das 4 parcelas do auxílio na próxima quinta-feira. Os que nasceram depois de maio entram no calendário normal de repasses que já foi divulgado.
Algumas pessoas que precisam de cestas básicas, ligue na assistência social 3242-1971. Procure informações no CRAS do Veracruz. Procure informações no CRAS do Bandeirantes. O telefone do CRAS do Veracruz é o 3242-1029. E o CRAS Bandeirantes, 3243-2882. Falei com a prefeita Maria Helena sábado, vão realizar uma campanha para doação também de cestas básicas. O Fundo Social está necessitando de mais alimentos, mais de cestas básicas também. Vão fazer aí uma campanha para arrecadar mais cestas para serem doadas para aquelas pessoas que estão necessitando.
O Ministério da Educação anunciou ontem que as notas de corte dos cursos ofertados no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, voltará a ser gerada e apresentada no mesmo formato antes das edições de 2020. A medida valerá a partir da zero hora de terça-feira.
Bem, nós estamos recebendo aqui fotos também da fila lá da agência do Bradesco. De fato, tem fila mesmo, porque está sendo tudo através do agendamento, com limites de pessoas, uma pessoa por cada máquina ali também. Portanto, tem essa fila mesmo. E não tem preferência mais ninguém, se é idoso, se não é. Infelizmente, é isso. Pessoas, muitas vezes, aí têm que ficar algum tempo na fila, no sol também. Mas, infelizmente, esse é o atendimento, não só do Bradesco, como todas as agências bancárias.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 23.286.249, o equivalente a 11% da população total. Nas últimas 24 horas, 209.224 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 21 estados e Distrito Federal. Entre os mais de 23 milhões de vacinados, 7.052.402 receberam a segunda dose, o que representa 3,33% da população com vacinação completa contra o novo coronavírus.
Fiz aqui o agendamento online para tomar a vacina de 67 anos para o dia de amanhã no anfiteatro. Está correta a data? Está sim. O primeiro estava marcado para o dia 14, mas foi antecipado e começa amanhã, dia 13. Está correto, sim. Será no anfiteatro das 8 até às 17 horas a vacina para as pessoas com 67 anos de idade. Vamos aguardar, mas começa amanhã essa vacinação.
A Índia superou o Brasil hoje como o segundo país com o maior número de infecções de coronavírus ao notificar um novo recorde diário de mais de 168 mil casos. O país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes registrou um rápido aumento de novas infecções nas últimas semanas, o que eleva o total de casos a 13 milhões e meio, acima dos 13 milhões 480 mil do Brasil. Os especialistas advertiram que as multidões, em sua maioria sem máscaras e aglomeradas, nos comícios, nos estados com eleições programadas, festas religiosas e outros eventos públicos, estão alimentando a nova onda de infecções na Índia. O governo federal aposta novamente na estratégia de enviar mensagens SMS para quem recebeu auxílio emergencial de forma indevida e quer pedir o dinheiro de volta. Ao todo, 2 milhões 380 mil mensagens devem ser enviadas em dois lotes. O governo não informou quanto foi pago a essas pessoas, nem quanto espera conseguir de volta com a medida. Em dezembro, 1 milhão e 200 mil pessoas receberam as mensagens informando que elas deveriam devolver o benefício ou contestar o cancelamento. Mas, segundo os dados oficiais, somente 30.370 fizeram a devolução, isto é, 2,4% do público-alvo.
Todo o estado de São Paulo entrou, a partir de hoje, na fase vermelha. E nós estamos recebendo as orientações da Vigilância Sanitária. Na fase vermelha, ambulantes em praças, em próprios públicos, está proibido de poder trabalhar. Consumo presencial em qualquer estabelecimento também está proibido. Construção civil deve seguir o protocolo de restrição na entrada, com medição de temperatura, álcool em gel e uso obrigatório de máscara. Escritórios de qualquer tipo, somente serviços internos, proibido atendimento presencial. Serviços de alimentação, serão 8 horas diárias com barreira na porta, sem consumo presencial, até às 20 horas. Distribuidora de bebidas, 8 horas diárias com barreira na porta, sem consumo presencial, fechando às 20 horas. Supermercados, com entrada permitida apenas uma pessoa por família, capacidade de 20% dos seus clientes. Medição de temperatura, álcool em gel, uso obrigatório de máscara e deve fechar às 20 horas. Cultos, missas e cultos proibido com a presença de fiéis. Pode fazer suas missas, seus cultos, mas através do Facebook. Proibida a presença de fiéis nas igrejas. Futebol amador, por enquanto está proibido. Estabelecimentos essenciais devem fechar às 20 horas, salvo hospitais e farmácias. Serviços de alimentação, após as 20 horas, com porta fechada, somente delivery, e deve fechar o estabelecimento a 0 hora, meia-noite. Toque de recolher, continua prevalecendo. Toque de recolher das 20 às 5 horas da manhã.
O governo Jair Bolsonaro passou a defender abertamente a ampliação da CPI da Covid. Com a medida, a comissão no Senado poderia investigar também a ação de governadores e prefeitos na pandemia. A estratégia, segundo senadores e auxiliares de Jair Bolsonaro, é jogar mais pressão sobre congressistas para que eles retirem assinaturas do pedido de criação da comissão. Isso precisa ser feito nas próximas horas. O Palácio do Planalto avalia que a perspectiva de uma CPI, que além do governo federal, mire prefeitos e governadores, pode ser suficiente para reduzir os apoios à instalação da CPI no Senado, uma vez que senadores são ligados politicamente às administrações nos estados.
As famílias cadastradas no programa Viva Leite hoje estão entregando mais 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais e os horários que devem retirar os 2 litros de leite para os seus filhos. Hoje, dia 12, mais 2 litros. Na próxima sexta-feira, dia 16, também serão entregues mais 2 litros de leite.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$1.260.000 em espécie com um casal na rodovia BR-277, altura de Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o dinheiro estava em sacolas em uma caixa de papelão dentro do carro, que foi parado durante fiscalização de rotina no sábado. O motorista se apresentou como policial civil e, segundo a Polícia Rodoviária, estava com a carteira funcional e arma da corporação, mas não apresentou documentos que comprovassem a origem do dinheiro. O casal e o dinheiro apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal.
Recomeçou o Campeonato Paulista de Futebol. No último dia 10, nós tivemos São Bento 1, Bragantino 2, Santos 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0 e São Paulo 5, São Caetano 1. Ontem, nós tivemos Guarani 0, Corinthians 1. Hoje, às 20 horas, tem São Paulo e Bragantino. Amanhã, às 20 horas, tem Santo André e São Bento, Ferroviário e Corinthians. Na quarta-feira, às 20 horas, tem São Caetano e Novo Horizontino. Às 21 horas e 30 minutos, tem São Paulo e Guarani. E às 22 horas, tem Ituano e Botafogo. Na quinta-feira, às 20 horas, tem Internacional de Limeira e o Bragantino. Na sexta-feira, às 20 horas, tem Ponte Preta e Santos, Corinthians e São Bento. E às 22 horas, tem o clássico Palmeiras e São Paulo. Falando em Palmeiras, na decisão da Supercopa ontem em Brasília, com a presença de alguns torcedores, viu? Que perturbaram, sim. Alguns jogadores teve empurrão para lá e para cá também. Jogo Flamengo e Palmeiras, um bom jogo. Flamengo 2, Palmeiras 2. Nos pênaltis, o Palmeiras estava levando uma vantagem nos pênaltis de 3-1. E por incrível que pareça, Palmeiras perdeu nos pênaltis por 6-5 para o Flamengo. Acabou perdendo e o Flamengo foi o campeão da Supercopa do Brasil.
O que é a Supercopa?
Porque uniu o campeão brasileiro, que é o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras. Então criaram uma Supercopa com os dois melhores times do nosso país.
É isso aí. São 11 horas e 22 minutos.
Ofertas desta segunda-feira. Leite longa-vida líder, 1 litro com cartão amarelinha, pague apenas R$2,95. Desodorante aerosol Rexona 90 gramas, R$8,99. Detergente líquido IP 500 ml, pack com 6 unidades, R$8,94. Nesta embalagem, a unidade sai por R$1,49.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra
combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Sabe em Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas para combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Lava roupas Dixan, sachê 1,7 kg, R$9,98. Veja perfumado 1 litro, leve mais, pague menos. Do Sabe Ganhe, R$4,98. Amaciante concentrado Fogo 1 litro, R$11,90. Desconto de 15% no aplicativo Sabe em Água. Lava roupas Omo, refil econômico 900ml, R$10,90. No cartão Sabe em Água, R$9,90. Sabão em pedra, assim. Com 5 unidades do Sabe Ganhe, R$6,98.
Tá combinado, receita de economia no Sabe em
Água. Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, mais uma vez falando sobre o vandalismo e furto na matriz do senhor Bom Jesus, né, Moreira?
Foi, aconteceu na madrugada de hoje, que foi acionada a polícia por volta da 1h30. Eles quebraram o cadeado da porta lateral e adentraram lá na paróquia do Bom Jesus. Depois arrombaram a porta que dá para a secretaria, onde tem o escritório.
Sim.
Fizeram uma bagunça, vandalismo lá, quebraram, jogaram coisa do escritório no chão. E tem aquele cofre ali onde ele recebe ofertas.
Uma urna ali, né?
É, aquela. Levaram embora aquele cofre. Mas o cofre foi encontrado ali próximo do nosso coreto da Praça Central. A polícia científica está no local fazendo investigações para ver aí também através de imagens de câmeras de segurança da região, para ver se coloca o mais rápido possível esses bandidos que não respeitam nem igreja mais. Estão respeitando, praticaram vandalismo e furtaram aí esse cofre que recebia doações, que ficava na entrada da paróquia do Senhor Bom Jesus.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11h27, termina hoje o prazo para contestar o auxílio emergencial negado.
Termina hoje o prazo para contestar o auxílio emergencial negado. A nova rodada do benefício, em valores que variam de R$ 150 a R$ 350, dependendo da composição familiar, está sendo paga a famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. E é necessário ter recebido o benefício em 2020, porque o governo não abriu nova fase de inscrições. A primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 já foi liberada para nascidos em janeiro, fevereiro e março, e as liberações prosseguem esta semana. Se você recebeu o ano passado, mas teve a nova rodada do benefício negada tem até esta segunda-feira para recorrer junto ao Ministério da Cidadania. Se você ainda não sabe se vai receber, pode conferir no site consultaauxilio.cidadania.gov.br. É neste site também que dá para fazer a contestação. Nem todo mundo que não foi contemplado poderá contestar, porque há motivos que não permitem o procedimento, entre eles o fato de o solicitante ter recebido em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Também fica impedido de contestar a negativa aquele que pertence a uma família que já tenha uma pessoa recebendo o Auxílio Emergencial 2021, entre outras situações. Para quem teve o benefício negado e se encaixa em uma das situações que permitem a contestação, vai aparecer no site o ícone Solicitar Contestação, informando o motivo da negativa. Aí é só seguir as orientações indicadas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 11:30. Nós estamos recebendo a Janice, responsável pelo SEBRAE aqui de Monte Alto, que tem algumas informações para os nossos ouvintes. Janice, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes.
Quais são as suas informações, Janice?
Nós retomamos nosso atendimento na segunda-feira passada, né? E os nossos microempreendedores individuais, os MEIs, eles têm nos procurado para retirar as guias de pagamento. A gente sabe que a maioria gosta muito de manter em dia seus pagamentos, mas o governo federal publicou uma resolução adiando as datas desses pagamentos. Então, os MEIs, fiquem atentos. Os pagamentos de abril, maio e junho, o governo jogou para julho, setembro e novembro. O de abril já está disponível no sistema para nós, não estava, mas a partir de hoje está. Só com o vencimento dela, se o MEI não tiver condições de pagar no momento devido à pandemia, né, essa mudança foi devido a isso, o MEI pode optar por não pagar o vencimento de abril, pode pagar só em julho. Mas nós já temos as guias disponíveis, se a pessoa quiser pagar, ela pode nos procurar. Só alertando que o governo federal publicou um decreto prorrogando esses pagamentos para tentar ajudar o MEI que não tem condições de pagar no momento. Então, vocês, MEIs, o vencimento que seria 20 de abril, ele foi prorrogado para 20 de julho, tá? Agora, se você quiser pagar no momento, vocês podem nos procurar no SEBRAE e tá fazendo esse pagamento, tá? Porque houve adiamento dos 3 meses da guia do empreendedor. O vencimento, que seria 20 de abril, vai ser 20 de julho. Mas se o contribuinte quiser pagar no momento, ele pode procurar o SEBRAE e a gente tira a guia para esse pagamento, lembrando que ele está prorrogado.
Certo. O SEBRAE está funcionando ou só com agendamento, Janice?
Então, dentro disso que eu vou falar do MEI, vou falar também da declaração anual, que eu tenho um prazo aí, a gente está atendendo presencial, mas nós estamos, com esse cuidado que a gente está tendo da pandemia, nós estamos pedindo para vários clientes que nos ligam, essa questão de guias de DAS e declaração anual de faturamento, não é necessário ir até o posto SEBRAE. Nós estamos fazendo todo atendimento online, quem tem facilidade com o WhatsApp, a gente encaminha para o cliente a guia de pagamento, ele imprime e pode fazer o pagamento sem precisar ir na sede. Mas, se necessário, nós estamos atendendo de 9 ao meio-dia e de 1 às 4, mas sempre com agendamento. Nós estamos atendendo com restrição de pessoas.
Para fazer o agendamento, o que que precisa?
Ligar no 3241-3831 ou ligar no 99-799-6314.
Depois você deixa os telefones para nós aqui. Isso.
Lembrando que as guias DAS e as declarações de faturamento, nós estamos com prazo até 31 de maio para declarar. E muitos MEIs estão nos procurando para declarar. Não é necessário ir até o posto SEBRAE. A gente está evitando esse acúmulo de pessoas no posto. Pode estar mandando nesse WhatsApp que eu passei para vocês, no 99-799-6314, para emissão das guias DAS e para a declaração anual de faturamento. Não é necessário ir até o posto.
Tá certo.
Quem tem dificuldade pode nos procurar lá. Mas a gente está evitando. Quem tem facilidade com o WhatsApp, que nos peça pelo WhatsApp.
Estão perguntando se o SEBRAE também presta uma ajuda para fazer o imposto de renda.
Não, nós só fazemos a declaração anual de faturamento do microempreendedor individual. Imposto de renda de pessoa física tem que ser com despachante ou contador.
Tá.
Se for do MEI, sim. Nós fazemos gratuitamente para os microempreendedores.
Do MEI, sim.
Sim.
Agora, o outro imposto particular, não.
Porque o MEI todo ano tem que declarar seu faturamento de 0 centavos, 81 mil no ano, até 31 de maio. Essa declaração a gente faz lá no Sebrae.
Tá certo, Janice. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho. Pois não.
Nós gostaríamos de falar também de um curso que a gente está trazendo dentro dessa orientação, desse momento de que se fala em pandemia, a gente também está cuidando dessa parte da higiene e de segurança. Então, nós estamos trazendo um curso de biossegurança para profissionais de beleza estética. Essa questão de instrumentação, de tudo mais, de esterilização de equipamentos, de higienização de salas de estética. Então, nós estamos trazendo para manicures, pedicures e clínicas de estética. O curso de biossegurança para profissionais dessa área de beleza estética. As inscrições já estão abertas conosco no 99-799-6314. Esses profissionais podem, assim, se destacar no mercado com esse cuidado com a segurança de higiene. Hoje que a gente está falando muito de questão de pandemia, de bactérias. Então vai estar ensinando todos os protocolos sanitários que a gente está adotando agora para frente, que é muito mais rígidos em função dessa Covid que a gente está passando, tá bom?
Tá certo.
As inscrições estão lá conosco, obrigada.
Qualquer dúvida eu ligo para você voltar aqui, tá bom, Janice?
Pode ser, Moreira.
Um abraço para você.
Obrigada.
Nós estamos recebendo também a Regina Tavares, que é a secretária de Educação do nosso município, para falar sobre a vacinação dos profissionais da educação. A Reca, bom dia, Reca.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente, João. Hoje uma outra razão, né?
Certo.
A vacina dos nossos professores.
Como é que está a vacinação para... A gente fala professores, mas são os profissionais da educação.
Os funcionários. Estão na linha de frente.
Está
caminhando, João, está caminhando, né? Nós tivemos um pré-cadastro. Esse pré-cadastro sofreu uma análise. Essa análise foi validada pelo governo do estado. Os nossos funcionários receberam um e-mail comprovando a sua vacinação. Nesse e-mail havia um código, que é o QR Code, e através deste código eles puderam validar o processo de ou a autorização para a vacinação. O QR Code é um documento de autenticidade. Em vista disso, João, a nossa prefeitura, juntamente com o seu departamento de tecnologia, mais o pessoal da saúde, achou por bem organizar através de uma plataforma.
Certo.
Então, no sábado, foi feito um intenso trabalho para que essa plataforma ficasse disponível através de um link e os nossos funcionários da educação puderam fazer o seu cadastro, o seu agendamento através deste link, que foi disponibilizado pela saúde e pelo departamento de tecnologia, certo?
Certo.
Então, com o agendamento, ali havia disponível a hora e o dia para que a pessoa pudesse ser vacinada. Nós combinamos, em relação ao pessoal da saúde, que hoje, dia 12, das 9 da manhã às 15 horas da tarde, o processo de vacinação aconteceria para os profissionais da educação. E assim está se procedendo, João. Graças a Deus, com bastante calma, muito bem organizado, com muita prudência, e os nossos funcionários, tanto do estado, particular, municipal, APAE, estão sendo vacinados no seu devido tempo, ok?
Tem alguma pergunta aqui, deixa eu ver. A minha irmã tem 46 anos, ela tem comorbidade. Com a carta médica, ela pode tomar vacina? Quem pode responder? Acho que deixa eu falar aqui com a Priscila. Priscila, bom dia mais uma vez.
Bom dia mais uma vez, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Reca, Valéria. Não, Moreira, nesse momento não, tá?
Não,
nesse
né?
momento é apenas acima dos 47 anos. Com carta médica, nós ainda não temos orientações para realizar a vacinação. Pode ser que em breve tenhamos, né? Mas ainda não temos.
Certo. Outra coisa...
Pois não, João.
Reca. Algumas pessoas, acredito que não são os profissionais da educação, não. Mas pode ter algumas pessoas que têm dificuldade para entrar no link da... O que deve fazer?
Olha, João, nós temos nas nossas escolas toda a orientação necessária para diretores, vice-diretores, coordenadores, para auxiliar o nosso pessoal. Você tem razão, realmente nós temos sim pessoas que têm dificuldade com a tecnologia. Então, os nossos diretores ou vice-diretores e coordenadores fizeram tudo para essas pessoas, eles deixaram pronto, inclusive o agendamento. Nós tivemos diretores e vice-diretores, por exemplo, que fizeram todo o agendamento do seu pessoal. Não foi necessário que essas pessoas ficassem à frente do computador para, desculpa a expressão, se virarem sozinhas. Não. Nós tivemos na retaguarda dessas pessoas todo um pessoal habilitado, capacitado, para não deixar ninguém de fora, João, dentro dos limites que foram previstos pelo governo do estado. Eu quero deixar bem claro que o município de Monte Alto recebeu apenas as doses que serão administradas para o nosso pessoal da educação. Todos os critérios foram estabelecidos pelo governo do estado, certo, João?
Certo.
Monte Alto fez apenas a gentileza de montar a plataforma através da TI da saúde para um agendamento para que tudo ficasse mais organizado, ok?
A gente fala os funcionários da educação. Quem são esses funcionários que têm direito agora, nessa etapa de tomar a vacina?
Você me dá licença de fazer a leitura da lista?
Claro.
Auxiliar de serviços gerais, cuidador ou intérprete de Libras, diretores de escola, faxineiras, inspetores de aluno, merendeiras, assistentes de alfabetização, que são os monitores, professor coordenador pedagógico, professor de educação básica dos anos iniciais, professor de educação básica dos anos finais, professor de educação básica do ensino médio, professor de educação básica da educação infantil, secretários de escola, supervisores de ensino que estejam à frente de alguma escola e vice-diretor de escola. Tá bom, João? Esses são os profissionais devidamente autorizados pelo governo do estado para receber a vacina, ok?
Certo. Os demais têm que esperar.
Tem que esperar.
A vez deles.
Isso, João. Tem que dar.
Todos querem tomar a vacina.
Eu sei.
É Priscila.
É que o desespero, a aflição, a ansiedade está bem acima da expectativa, né, João?
Certo, ó. Eu sou da área de educação, vou vacinar hoje. Tenho que levar o xerox do protocolo?
Sim, precisa sim. Precisa levar tanto RG, CPF, pode ser uma cópia no celular ou também impresso, tá? Precisa ter aquele comprovante em mãos com o QR Code, porque está sendo conferido o CPF, né, o documento em mãos, com a apresentação do documento já aprovado.
O Priscila, estou elogiando aqui, viu, Reca? A organização hoje, você viu aqui, nota 10... os funcionários da educação dizendo que foi muito boa a organização da vacinação hoje, já pela manhã, e vai até que hora?
Vai até às 15.
Até às 15 horas.
Isso, João, por isso a nossa preocupação, porque esse sistema de agendamento, ele já estava sendo construído, tá? Inclusive, quando nós ficamos sabendo a respeito da data da vacinação dos professores, a nossa preocupação era que a gente conseguisse fazer uma organização, um agendamento como a gente já havia fazendo com os idosos, tá? Uma quantidade por horário. Por isso que houve um pouquinho de demora, tá? Para terminar de construir esse sistema de agendamento, tá? Mas no final acabou dando tudo certo. Nós conseguimos adiantar a vacina para hoje, né? Como previsto. E correu tudo bem. Inclusive também esse sistema de agendamento, ele está sendo realizado agora para a idade de 67 anos.
Certo.
Tá?
Começa amanhã a vacinação.
Isso, a vacinação. Mas o agendamento, ele já foi disponibilizado desde ontem à noite. Tá? É muito simples, é somente entrar na página da prefeitura, no Facebook, ali já tem o link, tá? Você entra, pede alguns dados pessoais, muito simples, você vai escolher a data, desculpa, o horário, tá? A data é para amanhã, na terça-feira, o horário é a partir das 8 da manhã até as 17, tá? E você faz o seu agendamento. Para vacinação é necessário levar ou um print desse agendamento, ou impresso, mais o RG, mais o CPF. Por quê? Se você for de outra idade que não seja de 67 anos, na hora será conferido e você não poderá receber a vacina, tá? Então é muito importante...
É 47 anos.
67 anos. 67,
você
está
falando.
É muito importante...
Educação,
isso. É muito importante que tenha os 67 anos completos. Acima de 67 anos, é necessário que ligue na vigilância, faça um agendamento, tá? Nós iremos pegar nome, telefone, porque são poucas pessoas que ficaram sem receber e a gente precisa ter uma quantidade suficiente para que possa abrir o frasco de vacinas e que a gente não tenha nenhuma perda.
Sim.
Tá certo?
Agora, Priscila, 72, 73, 74 anos já estão tomando até a segunda dose.
Isso, no segundo 71, governo.
70 anos.
Ainda não recebemos a vacina, não recebemos a orientação, mas acredito que entre essa semana já volto aqui com mais informações, tá bom? Enquanto isso, segunda dose de 72, 73, 74 está sendo entregue senhas no Silvio Govone, hoje das 8 às 15, para vacinação amanhã das 8 às 15. A senha é das 10 às 15 e a vacinação das 8 às 15 é amanhã. É necessário que retire a senha antes no Silvio Govone, tá? E para a segunda dose é necessário que leve RG, CPF e a carteirinha de primeira dose.
Então, eu gostaria só de fazer uma ressalva no que a Priscila disse. As pessoas com 67 anos que sentirem dificuldade, embora seja extremamente simples esse agendamento, peçam ajuda, porque sempre tem alguém da família que pode ajudá-los nesse agendamento e vai facilitar tanto a vida da pessoa quanto o processo de vacinação do pessoal da saúde, tá
isso
bom?
Isso mesmo,
certo.
João.
Outra coisa, Reca.
Pois não.
Tem um número já de quantos serão vacinados nessa primeira etapa de profissionais da educação?
Não, João. Olha, nós recebemos uma quantidade de doses desde quarta-feira. Porém, esse número de doses que nós recebemos foi menor do que o nosso número de inscritos. Então, o que a gente pede para a nossa população, para os nossos profissionais da educação? Aqueles que não conseguiram fazer o agendamento para a vacinação hoje, que aguardem, que vai haver um próximo agendamento. O governador do estado, eu acredito, não vai deixar os nossos profissionais de 47 anos ou mais sem a vacinação. Foi feita apenas uma estimativa e essa estimativa está sendo cumprida. Porém, esses profissionais que estão com a idade prevista pelo decreto do governador devem receber suas vacinas num tempo posterior, João, porque há um limite de doses. E como a Priscila disse, o lote precisa ser aberto e todo aplicado. Não pode haver perdas de vacinas, porque é um bem muito precioso para a humanidade. Então, nós temos que ter esse controle. Nós estamos com alguns professores que não conseguiram mais fazer o agendamento. Quando deu o número de vacinas, o nosso sistema parou, né? Que ele é inteligente. Então, ele interrompeu o agendamento. Isso não significa que os nossos professores que não conseguiram fazer o agendamento para hoje ficarão sem vacina. Eu gostaria que o pessoal se acalmasse, que nós teremos uma nova oportunidade, acredito que não muito demorada, para este segundo momento da vacinação deste pessoal que ficou sem ser contemplado hoje. Tá bom? De 47 anos para cima, certo, João? É só uma questão de tempo.
Vem por etapas, então eles vão tomar a vacina.
Isso.
Agora, você acredita que essa primeira etapa de 47 anos, depois que tomaram aí a segunda dose e praticamente todos a educação foram vacinados, as aulas retornam no mês de junho ou mês de julho? Qual a sua previsão?
João, nós estamos fazendo um estudo juntamente com a nossa equipe, juntamente com a nossa prefeita, juntamente com a população, para que esse retorno aconteça de uma forma segura, certo? Então, a partir do momento que os profissionais da educação se sentirem seguros com a vacinação, nós já poderemos ter uma estimativa para esse retorno. Se você perguntar para mim, Reca, vai ser junho, vai ser julho? João, eu não tenho ainda como te informar o mês. O que eu posso te dizer é que nós estamos estudando a possibilidade desse retorno. Esse retorno deve acontecer, sim, assim que um número maior de profissionais da educação seja vacinado, nem que for com a primeira dose somente, porque já há segurança, e aí sim nós vamos poder colocar nossas crianças dentro da escola, tá bom? Certo. Mas para isso nós vamos fazer uma pesquisa popular. Nós precisamos que os pais se posicionem, se querem ou não, enviar seus filhos para a escola num breve tempo, certo, João? Nós estamos trabalhando para isso.
Deixa eu abusar da sua bondade mais uma vez.
Fique à vontade, João.
Divulga a relação novamente.
Divulgo.
E quem são os profissionais da educação que vão tomar vacina nessa primeira etapa, por favor.
Então vamos
só
lá.
Esses daí, os demais tem que ficar esperando e não entram.
Isso.
Esses daí, então.
João, auxiliar de serviços gerais, cuidador ou intérprete de Libras, que é o que auxilia o estudante com deficiência, diretores de escola, faxineiras, inspetores de aluno, merendeiras, assistente de alfabetização, que são os monitores que fazem atividades didáticas com os nossos alunos dentro da escola, professor coordenador pedagógico, professor de educação básica, que são os professores dos pequenininhos, anos iniciais, 0 a 3 anos, 4 e 5 anos. Professor de educação básica, anos finais. Estes vão do primeiro aninho ao quinto aninho, João, tá? E do sexto ao nono ano, os professores dessa faixa etária. Professor de educação básica do ensino médio, esses nós temos no estado. Todos os professores do ensino médio do estado que estão na faixa de idade prevista pelo governador poderão se vacinar. Professor de educação básica, que é a educação infantil, que são os nossos pequenininhos, pré, o berçário e tudo mais. Secretários de escola, que são os técnicos administrativos, que também estão na linha de frente. Alguns supervisores de ensino, que estão diretamente ligados na linha de frente das escolas. E vice-diretor de escola. Deixando uma ressalva, João, que nós podemos ter a vacinação, tem direito à vacinação, esses profissionais de escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, escolas técnicas regulares, como a ETEC, por exemplo, e a APAE, tá bom? Esses professores ou essas entidades, os professores têm direito à vacinação ou funcionários.
Mas nessa etapa, 47 anos ou mais.
47 anos para cima.
Todos vocês que se encaixam nessas profissões que ela falou, com 47 anos ou mais, sim.
Sim,
mas
João.
De 47 para baixo, não.
Não, por enquanto não.
Por enquanto não.
Não. Tá 46 certo. Anos e 8 meses, não.
Falar com a Valéria, de grande diretora da saúde. Valéria, mais uma vez, bom dia.
Mais uma vez, bom dia, Moreira, Priscila, Reca.
A vacinação contra a gripe já começou?
Já começou.
Hoje pela manhã?
Sim.
Só que essa vacinação acontece nas UBS?
Isso, nas UBS, nos PSF, nas unidades de saúde, né? Menos no Silvio Golvone.
Certo.
Porque o Silvio Golvone está com a segunda dose. E assim nós iremos manter. Então, primeira dose da vacina no anfiteatro do Covid. Segunda dose de Covid no Silvio Golvone e as unidades ficaram somente com H1N1. Aquela pessoa acamada que vai tomar H1N1 tem que ligar na unidade de saúde e fazer o agendamento. Porém, nessa primeira etapa, tá as crianças, os profissionais da saúde e gestante. Então, de manhã, das 8 ao meio-dia, as crianças. Das 13 às 15h30, os adultos. Porém, tem aquele caso que a criança está estudando, fazendo sua aula online, e tem aquele profissional da saúde também que trabalha. Não tem problema a criança estar indo no período da tarde. E o mesmo caso do profissional da saúde. Ele pode estar indo no período da manhã, que vai ser atendido.
Não nada, é só ir na UBS.
Só ir na UBS.
Leva carteira de vacinação?
Isso, leva carteira de vacinação. Porque assim, H1N1 não é o mesmo caso da Coronavac, que a gente abre a dose, ela tem um período de 6 horas. Ela é um período mais extenso, então a gente pode trabalhar melhor com essas doses.
Tá certo. Você soube se teve aglomeração ou não?
Graças a Deus não teve.
Não.
Não.
Tudo bem.
Nem, no, nem na, nas unidades, nem no anfiteatro e nem no Silvio Golvone.
A Reca já falou e vou repetir aqui, ó. Bom, pessoas com 47 anos ou mais por determinação do governo estadual. Pois os pais e demais familiares também estão ouvindo o nosso programa e penso que todos os profissionais de educação não. Serão vacinados nessa etapa. Não.
Não, João.
Só de 47,
só de 47
ou mais.
Eu gostaria até de ressaltar uma pergunta que você nos fez. Comorbidade com menos de 47 não vai vacinar
não
dentro
vai
do nosso pessoal. Vai ter que esperar o momento certo, tá bom?
Certo. Nós que vamos tomar de 65 e 66... Tem que fazer alguma coisa na Secretaria da Saúde? 65, 66?
Por enquanto, não. O que pode ser realizado é o cadastro no Vacina Já, porque ele agiliza muito na hora da vacinação, tá? O restante do cadastro. E também, João, lembrando que para o agendamento, caso alguma pessoa não consiga realizar, não tenha acesso à internet, tá? Hoje nós disponibilizamos 2 estagiários, para que também faça esse agendamento lá na vigilância, tá? Então, tivemos uma grande procura. Inclusive, eu ouvi um senhor falando, eu poderia ter pedido para minha filha, mas achei melhor vir aqui. Então, vocês filhos, que tem algum familiar dessa faixa etária, né? Ajuda. Os procurem, o ajudem, né? Porque às vezes eles não querem incomodar, né? Então vocês, por favor, ofereçam essa ajuda. Mas caso alguém realmente não tenha como realizar, que vá até a vigilância, que nós teremos alguém para poder fazer o agendamento, tá? E nós entregamos a senha para que a pessoa possa receber a vacina. E lembrando também que os acamados, tá, dessa faixa etária, ligar na unidade de saúde mais próxima para fazer também o agendamento.
Certo. Aqui é o seguinte, olha. Está marcado para o dia 16, tem 70 anos, para tomar a segunda dose. Está confirmado ou não?
Isso, como eu já disse, né? Ainda não recebemos a grade, não recebemos informações, mas com certeza ela virá dentro do prazo.
Vamos aí. Aí você vem avisar
isso,
também.
Isso, a gente volta aqui, com certeza.
Deixa eu ver.
João, posso fazer um esclarecimento?
Claro.
Por exemplo, nós temos questionamentos sobre o pessoal que trabalha com o transporte escolar. Esse pessoal também não vai receber a vacina nesse primeiro momento, tá bom? O pessoal que trabalha como estagiário dentro das escolas, mesmo que eles façam algum tipo de curso com 47 anos, eles também não serão vacinados nesse primeiro momento, tá bom? Então, transporte não, estagiários também não, tá? Que é uma pergunta que o pessoal fez aqui para nós.
Você falou da relação, mas só para dar aqui é uma satisfação.
Pois
motorista
não.
E monitor não entra agora.
Não,
não
acabei
entra.
De falar, né?
Isso, não
a questão
entra.
Do transporte, o monitor de transporte, neste primeiro momento, não vai ser vacinado, ok, João?
Ah, com carta médica, precisa, pode tomar vacina? Eu tenho 48 anos. Não, né?
Não, neste Você momento
falou de manhã
ainda
também.
Não. Isso mesmo.
Mesmo com carta médica,
mesmo
também
carta
não.
Médica, nesse momento.
Depende da Secretaria de Monte Alto, né?
Não, todas as informações, João, elas são repassadas, tá, do governo do estado de São Paulo para a nossa regional, tá? A Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto, que nos repassa. Então, toda a grade de vacina que recebemos vem também junto às orientações, tá? E todas essas orientações, elas precisam ser seguidas à risca, tá? Todas essas vacinas, elas são inseridas em um sistema do Ministério da Saúde. Então, ali você encontra qual vacina a pessoa tomou, qual o lote, qual a data, a primeira dose, qual a data da segunda dose, tá? Ali a gente consegue ver também quantas pessoas ainda faltam para receber a segunda dose. Então, é tudo muito controlado, tá? E ainda não temos a orientação para que vacinemos as pessoas com cartas médicas. Pode ser que logo a gente tenha, né? Mas infelizmente ainda não
no
temos.
Momento, não.
No momento não temos.
Então, para simplificar, hoje está tendo vacinação para os profissionais da educação.
Isso,
que fizeram o seu agendamento online e tudo bem.
Isso mesmo. 67 anos, já estamos com o agendamento ainda em aberto para vacinação amanhã.
Começa amanhã, 17.
Começa amanhã. Isso, das 8 horas às 17 no anfiteatro. Lembrando que precisa ser realizado o agendamento, tá? No site da prefeitura. E também o vacina já, para que o cadastro na hora seja mais rápido, tá bom?
Certo. Agora, os professores que a gente fala da educação também é no anfiteatro, né?
Isso, também no anfiteatro hoje.
Agora, a segunda dose, 72, 73, 74 anos, no Silvio Govone.
Isso, no Silvio Govone, retirada de senha hoje até às 15.
Hoje quem tira a senha vai tomar amanhã.
Isso, exatamente.
João, gostaria também de salientar que os aposentados que estão na ativa podem receber a vacina, certo? Por exemplo, eu sou uma professora do estado aposentada. Se eu estivesse com aulas no estado, eu tenho mais que 47 anos, eu poderia receber a vacina, ok? Então, os professores que são aposentados e estão na ativa, que isso é legal e é possível, esses professores também têm que se inscrever no Vacine Já e eles também podem receber a vacina. Um outro caso que é muito questionado, os professores eventuais, ou seja, pegam uma turminha em substituição hoje, outra amanhã. Esses professores não podem, eles têm que ter pelo menos uma sala efetiva, uma sala atribuída para eles durante um determinado número de dias. Por exemplo, por 60 dias, por 90 dias, não pode ser escalonado. Então, esses professores que são eventuais e têm mais que 47 anos, neste primeiro momento, não vão poder também se inscrever ou receber a vacina. O sistema, João, até aceita a inscrição, mas coloca em análise, ok? Eles não recebem a validação.
A gente falando aqui é rápido, tudo bem, mas qualquer um funcionário de educação pode ligar na Secretaria de Educação. Deve. Para vocês dar todas as informações.
Deve.
Qual que é o telefone lá?
Nós estamos todos. 3244-3112. Nós estamos todos lá a postos para receber esse pessoal.
E
tá
para informar direitinho para você. Você tem direito, você não tem, tomar a vacina.
É isso aí, João.
É para Valéria agora. Essa pergunta que eu fiz aí, a pessoa tem 48 anos, tem a comorbidade e tem recomendação médica para tomar a vacina da gripe, não da Covid. Ela pode tomar?
Da gripe, momento ainda não. Porque não. Nós vamos receber a dessas pessoas, dos idosos, dos acamados, na próxima etapa.
Certo.
Essa primeira etapa agora é realmente só para crianças e os profissionais da saúde e gestantes. Aí terão as próximas etapas. Que
comorbidade vai começar que dia, Priscila?
Dia 9/6, entram as comorbidades, pessoas portadoras de deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte, trabalhadores portuários, forças de segurança, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Mas antes disso, tá? Isso seria a terceira etapa. Na segunda etapa, que começa no dia 11/5 e vai até o dia 8/6, são os idosos de 60 anos ou mais e os professores, tá? Então que ela aguarde que o tempo dela vai chegar.
Vai chegar sim, mas todo mundo quer já.
É isso,
tira,
né?
Tira a dúvida aqui também, você já falou, vamos repetir, vai. Vou fazer 67 anos em junho. Posso tomar agora?
Não pode.
Não pode, você tem 66 anos isso. E algum mês só.
Mas o sistema nem aceita, não é que a gente coloca, ele dá data inválida para nós
como
de nascimento.
É. Também, não
o Reca, professor de escola particular.
Pode, se ele tiver a idade prevista, ele
começou
pode.
Começou a dar aula este ano.
Não tem problema nenhum.
Pode
se ele
tomar.
Estiver inscrito e for validado pelo diretor da escola,
e tiver
ele
47
deve,
anos.
E tiver mais que 47 ou 47, ele deve se inscrever, João. É possível, tá?
Deixa eu ver aqui, ó. Os cuidadores podem tomar a da gripe, influenza? Tem os cuidadores aqui?
Quando chegar o momento, né?
Tem.
Na verdade, os cuidadores, eles entram aqui como trabalhador da saúde, tá? É. Se ele tem um comprovante como cuidador, ele pode tomar aqui como trabalhador da saúde, tá? João, e esse esquema de vacinação com início para as crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, porque entre a vacina do Covid e a vacina H1N1, entre todas as vacinas, para falar a verdade, precisa ter um intervalo de 14 dias, tá? Não pode tomar uma vacina próxima da outra. Por
certo.
Isso que o esquema está sendo assim de início com essa população, tá certo?
Da gripe, minha filha tem 9 anos, não pode, né?
Por enquanto.
Até 5 anos, 11 meses e 29 dias.
Isso, correto mesmo.
As pessoas...
Por enquanto.
Por enquanto, né?
Vamos aguardar.
Bom dia, pessoa alérgica, analgésico, pode tomar essa vacina da gripe?
Seria correto ela pedir uma indicação médica, né? Conversar com o médico, ele dá uma cartinha e faz todas as orientações.
Deixa eu ver mais aqui. Os cuidadores, pode tomar influenza agora? Já faz 42 dias que eu tomei a Covid.
Sim, então
pode.
Precisa esperar
tudo
pelo
bem.
Menos 14
João,
dias.
Oi.
Gostaria só de deixar claro que nós só conseguimos vacinar o nosso pessoal da educação hoje graças ao empenho no final de semana total da equipe da saúde, do pessoal da tecnologia, dos nossos diretores de escola. Se não fosse assim, talvez hoje nós não conseguiríamos começar a vacinar o pessoal da educação, começar e terminar. Na verdade, estávamos previstos, não é, Priscila, para amanhã, terça-feira, porque faríamos essa organização hoje. Mas, com a graça de Deus, nós tivemos todo o empenho de final de semana, ninguém parou de trabalhar, todos trabalhando para que essa vacinação se desse hoje, e nós conseguimos, a partir desse empenho de toda a equipe da Prefeitura, juntamente com a Marilena, antecipar essa vacinação para hoje, João, dia 12, que é o início permitido pelo Governo do Estado. Algumas cidades fizeram antes, porque tiveram condições de fazer antes. Outras condições que Monte Alto não apresenta. Por isso, nós estamos vacinando o nosso pessoal hoje e, graças a Deus, com muito sucesso, né? Priscila, Valéria, agradecemos à prefeita e ao pessoal da tecnologia da informação que não mediu esforços para que isso acontecesse hoje, João.
Ô, Reca, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço.
Você que é profissional da educação hoje, tem dúvidas? Liga no 3244-3112, Secretaria da Educação. tira todas as suas dúvidas.
Estamos à disposição.
Ô Valéria, mais uma vez, muito obrigado. Você que está aí falando sobre a vacinação da gripe, qualquer novidade, você sabe que eu entro em contato com vocês para a gente orientar a nossa população. Um abraço, bom trabalho.
Um abraço,
Valéria.
Muito obrigada.
E a Priscila é a nova locutora da Rádio Cultura. Ela está sempre aqui, todos os nossos programas. Sabe por quê? Porque a gente precisa dessas informações para a nossa população, Priscila.
Mal sabe.
Eu abuso da sua bondade, viu? Eu abuso da sua bondade por causa disso, porque precisa orientar a população. A população tem muita dúvida, porque toda hora pode mudar. Você vê da educação, era para ser amanhã, foi para hoje. Então, Priscila, muito obrigado pela sua paciência e pela sua educação também,
isso
viu?
Isso mesmo, Moreira. As mudanças são constantes, né? Mas a gente está aqui sempre para poder esclarecer. Temos o telefone da Vigilância também, 3242-3343, sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, tá certo?
Um abraço, bom trabalho.
Outro, obrigada.
Abraço,
tchau, tchau.
Abraço, bom tchau, tchau, abraço, gente.
Nós voltamos já, já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Que combina com qualidade, muita economia e ótimas receitas. O Só Vem Água, é claro. Então vem pro Tá Combinado, um grande concurso culinário. Você envia suas receitas pra combinar com o prato principal. E concorre a prêmios toda semana e um super prêmio no final.
Lava roupas como sanitizante 1,6 kg, 14,90. No cartão Só Vem Água, 13,90. Multiuso IP, leve 500 ml, pague 450, 2,95. Amaciante Fofo, 1 litro e 800 ml. No Sabe, ganhe 8,90. Lava roupas Tixan, 5 litros, 29,90. Detergente Minuano, 500 ml. No Sabe, ganhe 1,28.
Tá Combinado, receita de economia no Só Vem Água.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Boa tarde. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do Supremo daquele inquérito das fake news de 2019, prorrogou por mais 90 dias o inquérito. Ou seja, parece que não sei se não apuraram nada ainda, está difícil de apurar, tem mais 90 dias. Foi um inquérito criado no interior do Supremo com base não na Constituição, mas no regimento interno. Porque se tivesse baseado na Constituição, teria que ser proposto pelo Ministério Público, e não foi. O Ministério Público é essencial, diz a Constituição. Mas o presidente Toffoli autorizou. Né? São atos antidemocráticos. Já começa com o diagnóstico que o ato é antidemocrático. Porque ato antidemocrático deveria ser consequência da sentença final de um julgamento, se é antidemocrático ou não. Por quê? Mas não é antidemocrático, é porque é de um lado. Se fosse do outro lado, seria democrático. Vocês estão entendendo, né? Quando havia invasões de terra, eram invasões de prédios. Quando havia, né? Então eram movimentos sociais. Agora, hoje, as pessoas saem para a rua e criticam o Supremo, aí é ato antidemocrático, interessante. Enfim, graças a isso, né, temos um jornalista preso, a despeito do que fale a Constituição sobre liberdade de opinião, liberdade de expressão, ausência de censura, etc. Se houver crime de ameaça, de calúnia, injúria e difamação, basta aplicar o Código Penal e seguir os trâmites normais, né? É polícia, é inquérito policial, é Ministério Público, é tudo normal. Né? Mas, enfim, são coisas que estamos assistindo hoje. A nossa geração está assistindo isso. A outra questão também envolvendo o Supremo é essa ordem que o ministro Barroso deu ao Senado para abrir uma CPI. Né? Como se sabe, uma CPI é uma questão interna, corporis, do Senado. Sempre foi assim. Eu lembro, olha, eu estou em Brasília há 45 anos. A gente já sabia o resultado, em outros tempos, no Supremo, quando alguém da Câmara ou do Senado recorria ao Supremo para mexer alguma coisa lá dentro da Câmara ou do Senado. O ministro que recebia a ação mandava arquivar, dizendo: ah, isso não é com o Supremo, isso é para resolver no plenário da Câmara ou do Senado. Aliás, foi isso que disse o ministro Fux no seu discurso de posse. Mas não adianta, né? Mandaram abrir a CPI. O senador Eduardo Girão, do Ceará, disse: ó, melhor entregar a chave do Senado logo para o ministro Barroso. Aliás, na quarta-feira vai ser lido esse pedido de abertura de CPI lá no plenário. E, ao mesmo tempo, no Supremo, vai ser examinada pelo plenário a liminar que foi concedida por um único ministro. Um único ministro, que não tem nenhum voto do povo brasileiro, dá ordem aos 81 senadores. Então, é uma coisa incrível, né? Ontem, na missa, conversando depois da missa com um monge, e falamos, né? Eu contei aquela história lá do Artina, em que entrou um fiscal da prefeitura e interrompeu a missa de Páscoa, que estava sendo... era uma live. Não tinha ninguém dentro da igreja, estava só o padre e a câmera. Né? Mas ainda assim ele teve que interromper. E aí surgiu a pergunta, né? Uma missa é de Deus ou é de César? César deu essa garantia da missa, está lá na Constituição, que é garantido, garantida a liberdade de culto. Só que o Supremo, com poderes muito acima da Constituição, transmitiu a prefeitos e governadores poderes acima da Constituição de decidirem se os templos abrem ou não abrem. Totalmente inconstitucional, mas são os fatos, é o que tem acontecido. Assim como essa história da CPI, o próprio ministro Barroso votou 2 dias antes, deu 9-2, mostrando que os prefeitos e governadores têm esse imenso poder acima da Constituição a ponto de fechar ou abrir templo. E essa CPI é sobre o poder do presidente. Está lá naquela questão do oxigênio lá em Manaus. Aliás, o governo acaba de comprar 5 mil concentradores de oxigênio, produz oxigênio só ligando na tomada, 24 horas por dia. Não é dinheiro do contribuinte brasileiro, é dinheiro de empresários brasileiros que fizeram a doação. Enfim, eu quis conversar hoje com você sobre essas questões, né? Eu não sei se... Bom, os que estão de Feira de Santana viram, né? Tem um imenso painel na beira da estrada dizendo que Covid tem cura. Aos primeiros sintomas, não espere. Procure seu médico e peça tratamento. Aí, quando eu vejo essa campanha, eu não entendo por que toda essa crueldade de jornais dizendo: ah, não, não existe tratamento precoce. Gente, é só entrevistar. Entrevistem, meus coleguinhas, as pessoas que foram curadas no terceiro, quinto dia depois dos primeiros sintomas, entrevistem. Vocês não entrevistam o pessoal que está... os pais que estão dando aula em casa para as crianças? Vocês não entrevistam as pessoas que estão fazendo ginástica em casa? Não entrevistam as pessoas que estão trabalhando em casa? Entrevistem as pessoas que foram curadas, são milhares. É fácil de achar.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Voto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Voto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Voto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Voto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito wafer, Minueto, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja puro malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
São 12 horas e 15 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro entram em vigor.
Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro começam a valer nesta segunda-feira, dia 12 de abril. São as alterações que foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. Entre as mudanças, algumas merecem destaque, como os novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Para condutores até 50 anos de idade, por exemplo, a renovação será a cada 10 anos. Motoristas entre 50 e 70 anos vão precisar renovar o documento a cada 5 anos e aqueles com 70 anos ou mais, a cada 3. Com relação a isso, é importante destacar que as alterações valem para documentos expedidos a partir de agora. Condutores, independentemente da idade, devem respeitar a data de validade de documentos emitidos antes. Outra alteração importante é com relação à pontuação para suspender a carteira. A partir de agora, perde o documento com 20 pontos o motorista que tiver 2 infrações gravíssimas em 12 meses. Caso só haja uma infração gravíssima, são tolerados 30 pontos e os condutores profissionais e aqueles que não cometerem infração gravíssima em 12 meses só terão a CNH suspensa após acumular 40 pontos. A obrigatoriedade dos faróis nas estradas fica mantida apenas em rodovias de pista simples, fora de perímetro urbano. Já o uso de cadeirinha agora é obrigatório para criança de até 10 anos, com menos de 1,45 m de altura, com pena de multa por infração gravíssima. E a idade mínima para transportar crianças em moto subiu de 7 para 10 anos. Outro destaque é com relação à punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal, nesses casos, tenham pena de prisão convertida em alternativas. e como forma de incentivo aos bons condutores, aqueles que não registrarem infração de trânsito em 12 meses poderão ter benefícios fiscais e tarifários. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas mais 17 minutos e 30 segundos. Nós recebemos a foto aqui da Praça dos 500 Anos. Já vou passar para o setor mais uma vez. Uma escuridão danada. O mesmo está acontecendo com a Praça José Pizarro, lá na Avenida Marechal Deodoro. Fizeram uma limpeza de roçagem, tudo bem, mas está má iluminada. Estou passando também para o setor responsável. Vou falar direto com o setor para arrumar aquela iluminação. A praça é linda, mas iluminada. O mesmo acontece com a Praça dos 500 Anos. Nosso muito obrigado por você mandar aí, vocês mandarem as suas mensagens.
São 12 horas 18 minutos e 30 segundos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 29,99. Costelinha suína, quilo R$ 16,99. Steak de frango Resende, 100 gramas, R$ 1,29. Batata palito congelada, Sadia, pacote 400 gramas, R$ 5,99. Pão de forma premium, Panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito Wafer, minuto, Paraty, 115 gramas, R$ 1,69. Cerveja puro malte, Salzburg, lata 350 ml, R$ 1,79. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio. Segunda-feira, 12 de abril de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários
Soldado Rodrigues, Soldado Tadeu, Cabo Edilmar e o Cabo Felipe. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, aqui não tem esse negócio de me dar um doce que eu te dou um abraço.
Como é que é?
Se você bebeu, bateu e alguém morreu, não foi acidente. Foi assassinato.
Vixe, estufa o peito, fala tudo, JB.
No sábado, por volta das 17h30, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, Clóvis Lima, visivelmente embriagado, ele conduzia um CrossFox na cor prata de Américo Brasiliense, cidade que fica na Grande Araraquara. O automóvel transitava pela SP-255, rodovia Antônio Machado Santana. Pista seca, tempo bom. Ele seguia no sentido Araraquara, Ribeirão Preto, pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 76, mais 200 metros, ainda no município de Araraquara, colidiu na traseira de uma motocicleta Yamaha, modelo Vector, na cor preta aqui de Araraquara, pilotada por Ângelo Gabriel Simões, de 37 anos. Clóvis nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada.
Olá.
A motoca foi arremessada contra a defensa metálica de proteção da rodovia. Com a violência do impacto, o motoqueiro sofreu ferimentos graves, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Indagado a respeito, o motorista do CrossFox informou que a motoca transitava pelo acostamento da referida rodovia e, de repente, o motoqueiro entrou na pista. Sem os devidos cuidados, não foi possível desviar e a motoca foi atingida. E deu no que deu, e é de dar dó. Porém, Clóvis foi reprovado no teste do bafômetro. O resultado deu 0,45. A ocorrência foi apresentada no plantão policial aqui em Araraquara, onde Clóvis foi autuado em flagrante e ficou à disposição da justiça para audiência de custódia. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Araraquara. Os rodoviários Soldado Messias e Soldado Claudino registraram a ocorrência e prestaram ao motoqueiro Ângelo Gabriel Simões, de 37 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 26 minutos. O César Luciano Alves Pereira, ele perdeu sábado a carteira com todos os documentos. O nosso amigo Luciano, Luciano das Piscinas, como é conhecido. Quem encontrou esse documento aí, os documentos, em nome de César Luciano Alves Pereira, por favor, entre em contato conosco.
E agora o destaque é para o título do Flamengo na Supercopa contra o Palmeiras e também a rodada de fim de semana dos estaduais de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. A reportagem é de Humberto Ferretti.
Jogo que poderia dar ao vencedor o rótulo de melhor time do país termina empatado. Mas título da Supercopa vai para o Flamengo. No duelo entre os campeões brasileiro e da Copa do Brasil, o rubro-negro ficou no 2-2 com o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e conquistou a taça nos pênaltis. Em um dos maiores jogos da história recente do país, que teve gols de Gabigol e Arrascaeta de um lado, e dois de Rafael Veiga do outro, rolou de tudo. Golaço, bola na trave, defesa milagrosa, jogador que perde gol feito, pênalti, arbitragem polêmica, virada, jogador que salva em cima da linha, VAR, confusão e, é claro, herói e vilão. O zagueiro Luan, do Palmeiras, falhou no primeiro gol do Flamengo. E se fizesse o dele nos pênaltis, daria o título para o Verdão. Mas a bola decisiva parou nas mãos de Diego Alves, o que confirmou o título de vilão do atleta palmeirense. Já o goleiro do Fla depois pegou mais 3 cobranças e foi o herói. Após a partida, o técnico campeão, Rogério Ceni, avaliou que ter iniciado o Carioca com garotos para que os titulares pudessem descansar e se preparar, deu certo.
Eu me sinto muito feliz, tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, né, que eu acho que valoriza ainda mais a nossa conquista. Os dois times que venceram, que mais venceram no ano passado no futebol brasileiro. O maior mérito, ele não é só em si do jogo, né? Eu acho que é o planejamento que nós fizemos para estar aqui nesse momento, né? Nós conseguimos dar alguns dias de folga e trabalhar durante 2 semanas, muitas sessões de treinamento que ajudaram esse time a desenvolver, ganhar confiança e chegar no dia de hoje com uma condição física boa.
Já o técnico do Verdão, Abel Ferreira, avaliou que o time dele criou mais. Porém, que mesmo assim, o resultado do tempo normal foi justo.
Acho que foi um jogo muito bem dividido entre duas equipas. Nós, a família Palmeiras, seguramente triste pelo resultado, mas acho que tem que ficar orgulhosos por aquilo que esta equipa produziu durante os 90 minutos. E do outro lado, uma equipa também, como disse, a tentar, tal como nós, a disputar este jogo. Acho que foi um jogo olhos nos olhos. Eu ontem na antevisão disse que ia mexer uma equipa com caráter, com personalidade, uma equipa com competitiva, que ia defender bem e ia atacar melhor. Criamos várias oportunidades, o nosso adversário também. O empate ao final dos 90 minutos pode ajustar, mas eu estou em crer que fomos nós que criamos mais oportunidades.
Pelos principais estaduais do país, o destaque do fim de semana foi a vitória do Cruzeiro por 1-0 em Minas, no clássico contra o Atlético, pela 9ª rodada. A Raposa superou o favoritismo do rival e assumiu a vice-liderança com 17 pontos, 4 a menos que o Galo. Na retomada do Paulistão, o Santos poupou jogadores focado na Libertadores da América e ficou no 0-0 com o Botafogo, na Vila. O São Paulo atropelou o São Caetano por 5-1 no Morumbi e o Corinthians fez 1-0 no Guarani, em Campinas. Por fim, no Carioca, 2 grandes entraram em campo pela 9ª rodada, de um total de 11. O Fluminense, quarto colocado com 16 pontos, encaminhou a classificação para a semifinal ao fazer 3-1 no Nova Iguaçu. Enquanto o Botafogo, que é o quinto com 12 pontos, se complicou ao empatar com o líder Volta Redonda por 2-2.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.